Bom dia, obstinados e obstinadas. Estamos aí para mais um Café com Podcast. E aí, Jefferson, tudo tranquilo aí?
Bom dia, tudo tranquilo. Sem tela
Beleza.
azul aqui, gringo.
É, sem tela azul, e você percebe que eu estou nebuloso hoje, né? É que
Tá meio
Curitiba
nuviado, assim,
tem.
tem
É, Curitiba
meio
tem esses
nublado.
negócios de dar umas nuvens meio estranhas, né? Então, a gente está London Fog aqui. Então, eu não sei o que que houve com a câmera. E eu até reiniciei o computador, mexi nos ajustes aqui rapidamente. Não foi isso, né? Desconectei, conectei. E eu não sei por que que ela está com essa visualização meio estranha. Será que ela está indo para o brejo? Putz, vida. Mas tudo bem. Vamos lá. Mas vamos assim, né? Sem
Vamos
problema.
nessa,
Sem
no
problema nenhum.
problema.
Maravilha. Então tá, olha, a Nara narrativo tá aí. Narrativo, não é Nara, é narrativo. Bom dia, beleza? Então, assim, hoje, bom, esse é o Café com Podcast. É um momento que a gente bate um papo sobre o mundo dos podcasts. As notícias que estão saindo por aí, e às vezes a gente fala de um assunto específico, assim, que a gente pode definir, né? Podemos chamar alguém para entrar ao vivo aqui, para bater um papo com a gente, né? E a gente já fez isso várias vezes aí. Mas assim, agora eu até pensei assim, ele falou, é o Marcelo. Quando eu vi o narrativo, eu lembrei do podcast narrativo, claro. Mas eu pensei assim, não, o Marcelo ele dorme um pouco mais, né? Porque não é horário de músico, então deve ser ele. Mas é ele. Não, mas beleza, vamos lá. Então, assim, o que que a gente estava falando na semana passada, Jefferson? Você lembra? Vamos
As 12
continuar,
regras lá
segunda
de
página.
vida?
Segunda página, não, segunda parte.
Peterson. Jordan. Ou Jordan Peterson.
Jordan Peterson, é isso mesmo. Jordan Peterson e as 12
Esse cara aí.
regras para a vida, só que aplicado ao podcast. Quem chegou na área também foi o A. Galvão. Então, chega, vamos, né, entrar no assunto já. Porque assim, a gente acabou só vendo três regrinhas, né, Jefferson?
Puxa, não lembro, acho que eram.
Eu lembro.
Acho que
Foram
foram
só
três, é
três.
verdade. É.
Foram só três. E eu vou
Só
falar agora
novamente.
rapidamente as três, a gente pode fazer um apanhado geral um pouco sobre as três, e aí a gente parte para quatro. Bom, a primeira, você está com o livro aí, porque você tem o
Ah,
seu
tô.
lado em português, porque eu tenho em inglês, né? Tudo aqui é em inglês, eu não estou com os títulos em
Estou com ele na
português.
mão agora.
Então, beleza. Então, você vai ler as três
Regra
primeiras
1.
regras aí.
Costas eretas, ombros para trás. Regra 2. Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Olha o autocuidado, hein? Regra 3. Seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Essas foram as três primeiras, hein?
Pois é, então aí a gente. Então, esse negócio de andar com ombro ereto para trás, né? Eu foquei, eu acho que durante a nossa conversa, eu foquei muito na questão da nossa. Porque assim, quando você. De autoconfiança. Questão da autoconfiança, porque a questão de andar com os ombros para trás ali, ele até conta uma história dos lobsters, né? Das lagostas, como elas. Sobrevivem pela vida, lutam, tudo. E normalmente, quando uma lagosta vence, a outra já fica mais submissa. A outra não, fica toda fortona, fica mais confiante ainda, né? E a gente vê isso na vida também, né? Quando uma pessoa tem uma derrota na vida, normalmente ela tende a ficar mais, né, curvadinha, assim, né? Até na postura mesmo, isso. A gente gosta de ficar curvadinho, né? Eu contei a minha história lá do blog, que no começo eu não queria nem saber, que ninguém soubesse que eu tinha um blog. Não, não, não. Então a gente toma aquela postura defensiva com relação ao nosso conteúdo, ao nosso podcast. E isso que não é legal. Eu acho que a gente tem que ter Eu acho que eu aprendi isso ao longo do tempo a ter uma postura positiva. Não, eu tenho um podcast, eu faço isso, tal, e as pessoas olham com mais respeito quando você faz isso. Então é aquela coisa, quando você vai falar do seu podcast, né, fica firme lá, né? Mesmo que ele o podcast ainda esteja meia boca, não tem problema, porque você está bem avante de quem está no zero, né? Então foi isso que a gente falou da primeira regra. Quer colocar alguma coisa, Jefferson?
Não, é isso aí. O segundo, acho que é o autocuidado, né?
Exato. Então, o que que a gente falou sobre o autocuidado aí?
A gente tem que cuidar da gente mesmo, né? Muitas vezes a gente esquece, fica olhando o entorno, mas se você não estiver bem, você não é capaz de ajudar aí quem está no seu círculo. Então, você estando bem, eu acho que é um caminho aí para você conseguir realmente ajudar as pessoas, né? Até porque o próprio podcast tem um propósito, né? Então, para você exercer esse propósito, você precisa estar bem contigo mesmo. Acho que essa é importante.
E até para conseguir produzir bem o podcast, você tem que estar bem com você. Aí a gente entrou, eu lembro que acho que a gente entrou um pouquinho na questão do burnout, né? De repente o cara
Burnout.
começa a fazer muito podcast, de repente ele começa a ficar estressadão por causa daquele podcast. Aí a questão de você achar o seu nível ideal de dedicação para aquele projeto, para que você cuide de você, sem esquecer, né, de. Porque senão você está se detonando, dali a pouco isso é prejudicial e vai refletir no seu podcast e em tudo mais, né? Então esse foi um outro ponto. E o terceiro ponto foi qualquer. Leia aí de novo.
Ah, o
Esse é muito
terceiro,
importante.
seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você.
Exato. Então isso aí é aquele negócio que quando a gente falava no Vida nos Trilhos, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então, assim, se você tá com pessoas que querem o bem de você, não aquelas pessoas que. Tem aquelas pessoas que são miserentas, e elas, sabe, miserentas, assim, né? Daí, aí quando você chega para ela e fala uma coisa legal, ela fica contando as mazelas, né? Mas se você fala que, nossa, cara, sabe, você fala que uma coisa ruim, ela já vem puxando outro ruim, você quer. E aí fica naquele bate-papo de coisa ruim, né? Sabe assim? Ah, legal. Parece que a pessoa quer puxar você pro campo negativo. Então a gente tem que, claro, evitar isso. E quando você tem um projeto, eu até exemplifiquei, ah, você quer correr uma maratona. Obviamente, eu, por exemplo, tenho grandes amigos, né? Até mencionei o Fagarás, né? Vou falar do Fagarás de novo. Mas não é o Fagarás, por exemplo, que vai ser a minha companhia para uma maratona. Não vai ser o cara. Ele
Como
vai.
não? Como não?
Como
Vamos
não?
pôr
Puxa o
Fagarás em
casco.
ordem.
Não, puxa o casco. Porque assim, tem amigos. Não, ele é um amigo super positivo, me põe para cima, tal, beleza. Mas ele não é o cara que curte, por exemplo, maratona. Então, mas isso que eu estou falando, né? A analogia que eu vou fazer é da comunidade. Quando você tem uma comunidade, você quer correr uma maratona. Procure pessoas que se importem aí com você ou com aquilo que você faz, naquele caso. E no caso do podcast, a gente caiu no, na questão da nossa comunidade. Por que que a gente tem uma comunidade de podcaster? Porque com uma comunidade, a gente vai estar rodeado de pessoas que se importam com esse projeto que a gente está se dedicando, que dão importância a isso. Não vai ser o time das pessoas sendo, ah, larga disso, não faz isso aí não, né? Vai fazer outra coisa, né? Então, essa aqui é a questão. Você vai ter os seus, né? A sua tribo, nesse caso. E aí a gente falou da nossa tribo, até falando da academia do podcast e tal, que é legal, você que está aí chegando, não faz parte da academia, então, bora lá fazer parte da academia, porque aí você está junto com pessoas que querem que você tenha o sucesso, que esteja, né, na mesma vibração. Assim como quando a gente quer ficar malhadão, né? A gente vai numa academia e se rodeia de pessoas que vão falar, ó, vai lá, vem junto com a gente, né? Vai te chamar a atenção, né? Então, e são pessoas que querem o bem, o nosso bem. Então, ficar perto dessas pessoas, não das pessoas que querem, bom, obviamente nem das pessoas que querem o nosso mal, né? Mas é isso, né, Jefferson? Foi esses três pontos aí.
Bem resumido. Agora
Bem
vamos para o
resumido.
quarto.
Bom, fala aí. Eu tenho aqui
Vai,
minha tradução livre.
quer tentar fazer uma tradução, hein?
Compare-se com você mesmo.
Ele coloca. Aqui é um pouquinho diferente, ele complementa, fica. Compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Então, eu acho que ele traz um pouquinho dessa questão de. Às vezes a gente se compara não com o que a gente foi ontem, né? Então, a gente se compara com o outro, né? Então, é mais no sentido de se comparar consigo mesmo. Então, se você está na sua. Dentro do seu plano, dentro daquilo que você entende que você está melhorando, evoluindo, é aquela questão do olhar para si mesmo, né? Tá um pouco conectado com o anterior, né?
Um
Mas
pouco,
sem
sim.
ficar, sem ficar noiado, o cara começa a fazer o podcast lá e fala: Puxa vida, o outro aluno ali conseguiu atingir mais pessoas, aí fica meio chororô, e aí começa a ficar, virar um desertor, né? Então acho que é mais nesse sentido, né?
E também aqui ó, a tradução em inglês é compare yourself to who you were yesterday, not to who you who someone else is today. Né? Então, comparar com o que você foi ontem, não com outra pessoa é hoje, né? Então, eu vou lá, fico me comparando com o, sei lá, né, Nerdcast. Nossa, os caras têm muito. Olha como a edição dos caras é primorosa. Olha que coisa linda. Eu tô tão longe disso, tal. Não. Você não deve fazer esse tipo de comparação. Claro, existe, você sabe que existe, a gente não vai se iludir, né? Claro, também não estou falando disso. Mas a nossa comparação é com como a gente estava ontem e como a gente se tornou hoje. É as pequenas melhorias incrementais, né? Por exemplo, eu gosto de karatê. Se eu, toda vez que entra uma pessoa nova, se ela ficar se comparando muito com quem é faixa preta, ela desiste, não vai para frente. Porque ela fala, putz, Lili, como é que eu vou fazer isso? Qualquer coisa, né? Qualquer esporte de performance é assim. E aí, isso que é legal do esporte, você pode se comparar com você mesmo. Numa academia, quanto eu consigo levantar de peso? Hoje foi 30 quilos. Amanhã foi 32. Fiz um quilinho a mais de cada lado, né? Ah, já vou para 35, sei lá, 36, né? E assim vai, né? Então, a gente ter. Eu mantinha, quando eu ia na academia, Jefferson, na época eu ia, né? Eu mantinha registro de tudo que eu estava fazendo, né? Ia mantendo o registro e ia fazendo esse comparativo comigo mesmo, para ver onde eu estava. E era uma maneira também de eu conseguir perceber se eu estava melhorando. E isso fazia com que eu ficasse motivado a seguir em frente. Porque muitas vezes a gente também fica assim, achando que é bom olhar os números que nem balança, né? Balança. A pessoa quer emagrecer. Se fica olhando todo dia a balança, você pode ficar meio que, vamos dizer assim, desmotivado. Agora, porque aí você vê que você está perdendo pouco peso por dia, mas às vezes é melhor você também dar uma olhada só uma vez por semana, alguma coisa assim. Então, não adianta também ficar se comparando o tempo todo, né? O tempo todo com as suas metas lá, fixado por metas, né?
Então, uma coisa que ele, né, que eu vi aqui, que eu acho que talvez o Jordan coloca é que no sentido de você, às vezes, hoje, quando a gente fala em comparação, né, a gente tem uma sociedade que a gente tá vivendo algumas transformações. A própria questão das redes sociais, ela é muito recente. Então, isso traz para a gente a comparação, ela está muito exacerbada, ela está muito à flor da pele. E o mundo, ele é complexo. E existem muitas questões pessoais, profissionais, sociais, e às vezes as pequenas coisas que podem nos fazer melhor a cada dia. Então, eu acho que a gente tem que olhar nessas melhorias, você falou incremental. Então, às vezes a gente pode gastar tempo em não fazer do que o tempo em fazer. Às vezes a gente gasta tempo no lugar errado. A própria comparação é um lugar errado de se gastar o tempo. A gente olha o outro e fala, não, puta, aquele cara teve esse resultado, ou aquele cara tá vendendo assim. Então, tipo, parece que o tempo todo nós somos convidados a ter um olhar mais para fora do que para dentro. Então, eu acho que talvez o convite seja... a gente não pode olhar tudo, a gente não pode se comparar com tudo, a gente pode ter referências, que eu acho que é importante, sim, modelar, mas também a gente tem que olhar mais para a gente.
Referências é a palavra-chave. Referências é a palavra-chave, porque quando é uma referência, é uma coisa positiva. Pô, aquele cara é uma referência. Uma coisa que ele conta, que o Jordan Peterson, no livro, porque eu estou ouvindo o livro dele, tá? Eu escuto no audiobook, tá? Em inglês, no original, ele mesmo narrando. Mas ele conta uma história, por exemplo, ele não é uma história, mas ele conta o fato. Antigamente, quando a gente não tinha as mídias sociais, a gente tinha menos referências para se comparar. Porque, por exemplo, você jogava bem bola, né? Bola talvez não, porque tinha os jogos de futebol, mas mesmo assim, né? Eu, por exemplo, lá no karatê, eu era bom no karatê, eu ia comparar com o pessoal que estava ali na minha turma. Certo? Eu não tinha as mídias sociais para me comparar com o melhor do melhor, né? Esse que é o problema. Hoje a gente tem umas referências muito na nossa cara. Assim, você na escola era o melhor de matemática, pronto. Ah, todo mundo sabia que você era o melhor. Ah, beleza. Agora não, se você olhar, comparar com mídias sociais, você vai ver que tem pessoas muito melhores do que você. Sempre vai ter uma pessoa melhor que você. Caramba, né? Então, isso é uma questão até atual, que os psicólogos estudam muito, né? Que é até essa geração, né? Essa geração atual, a nossa geração, Jefferson, a gente, quando era criança, a gente tinha menos referências. Porque elas estavam mais próximas da gente. Hoje, existem muitas referências. As pessoas entram numa mídia social, vai conhecer o melhor daquilo lá nos Estados Unidos, lá na Europa, sei lá onde, qualquer lugar do mundo, e não é real a gente se comparar com aquela pessoa, né?
Tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado. Assim, a referência é boa, porque até para você saber onde você está, onde você pode chegar, mas o próprio Peterson fala, se compara com quem você foi ontem, você tem que ser, você hoje tem que ser melhor do que ontem. E você, com certeza, ao longo do tempo, vai evoluir o suficiente aí para alcançar os objetivos.
São referências. Eu acho que são referências. E a gente ter consciência disso, né? Por exemplo, hoje, agora, não sei porquê, né? O Jefferson sumiu aqui, né? Você sumiu, Jefferson?
Não, eu tô aqui.
É que a sua imagem sumiu.
Ah, olha aqui. Apareceu uma mensagem aqui que é o seguinte, ó. O navegador perdeu conexão com sua câmera no StreamYard. Veja se você selecionou a câmera certa. Olha que engraçado. Tô achando que é o StreamYard, Edward.
Olha só. Eu achei que você não estava querendo se comparar com ninguém, então tirou a imagem. Ou que ninguém se comparasse com você, aí você tirou sua imagem.
Ou não. Ou o problema realmente é o StreamYard, porque ele está estragando aí, você está meio nuviado, assim, meio, né, uma nuvem.
Não sei. É uma coincidência, talvez.
Coincidência?
Mas tudo bem. Eu acho que sim.
Olha só, ele não deixa eu voltar.
Acho que você esbarrou em alguma coisa. Olha lá, voltou. Pronto.
Aí, agora deu, cara, que coisa bonita. Mais bonito que ontem.
Então, eu achei que você não estava querendo fazer comparativo entre eu e você aqui, né?
Daí você falou, beleza, né? Então,
exatamente.
Não dá para comparar, falou. É melhor não. Destoa muito.
Destoa muito, né? Eu achei que fosse isso, né? Você não queria...
Contraste.
E fazer eu me sentir mal, assim, né? Porque eu tô anuviado hoje. Bom, quem tá ouvindo esse episódio aqui, depois dá uma olhada aí, né? Tem que ir lá no YouTube e ver como é que tá as coisas aqui, que vai entender as piadas aqui. Bom, vamos lá.
Vamos pro próximo?
Quinta, né? Não deixe... Aqui, eu fiz assim, né? A tradução. Não deixe seus filhos fazerem algo que deixe você deixar de gostar deles.
Tá boa a sua tradução.
Tá boa?
Tá certinho. Tá boa, você tá indo bem. Você parece que tá aprendendo português.
Dá pra traduzir? Porque eu peguei aqui do...
Dá pra fazer uma boquinha de tradutor.
Então, Cara, esse capítulo eu achei bem legal, cara, porque assim, apesar de que ele é mais direcionado para a educação de filhos mesmo, é bem focado em educação de filhos, tá? Eu pelo menos achei, e o paralelo, qual o paralelo que eu posso fazer com o podcast? Vamos ver, né? O podcast, né, não deixa de ser um filho nosso, né? Não deixa de ser um filho nosso. Mas ele não tem uma vontade muito própria, assim, né? Então, não é aquela questão que você. Mas, enfim, eu acho que o paralelo que a gente pode fazer. Vamos lá, vamos falar do que eu ouvi no episódio. É basicamente assim. Eu vi que o Jordan Peterson, ele tem uma linha. É porque, assim, tem uma linha de educação de crianças aí, que é aquela linha que você não pode gerar trauma na criança, né? Então, faz com que os pais evitem de ser rigorosos com as crianças. Tem uma analogia que é assim, ó. Antigamente, eu penso, é uma história que eu já ouvi o pessoal contando, ó. Antigamente, quando a família se reunia no domingo, né, quem ficava com a melhor parte do frango era o pai da família. Depois as crianças se serviam. Quando, né, eu me tornei adolescente, né, a pessoa falou, né, quando eu fiquei jovem, aí era tudo compartilhado, né, não tinha ninguém, né. Hoje que eu sou velho e sou pai de família, agora são as crianças que têm que se servir primeiro. Então tá meio difícil o negócio, né? Tá invertendo as coisas, né? Eu, agora que eu sou adulto, né, eu não tenho a minha, né? Então, assim, quando eu era criança, eram os pais, então eu não tinha a vez. Quando eu fiquei adolescente, era compartilhado, então eu não tinha a vez porque meu irmão mais velho sempre pegava. E agora que eu virei o pai, são as crianças que têm que ter a preferência, né? Então, ele alude a isso, né? E fala do mal que isso, né, que faz com que as pessoas não tenham frustrações. Porque a frustração, isso ele falou, a frustração é algo fundamental no desenvolvimento de qualquer ser humano, dela saber que tem o limite, porque o limite que o pai ou a mãe vai impor, ele é muito, muito menor do que o limite que uma sociedade vai colocar. Então, ouviu? Concorda, né, Jefferson? No mundo do trabalho, a coisa é violenta. Não tem assim como você chegar assim, ah, depois eu faço. Não tem o depois eu faço. Ah, daqui a pouco, eu já vou, né? Assim, fala para o leão do imposto de renda que não, eu já vou, daqui a pouco eu faço. Se eu não terminar a data, acabou. Chop, 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 chop. Né? Então, a sociedade, como as coisas são feitas, elas não vão ficar, né? Uma conta, né? Ah, não, depois eu pago essa conta. Amanhã, na semana que vem, pronto, atrasou, você está pagando multa, o banco não vai querer saber. Então, e outras pessoas vão ser muito mais cruéis que qualquer pai poderia ser. Claro, tudo bem, tem as exceções, né? Tem pai louco e tudo, né? Mas não estamos falando disso, né? Então, isso que ele está falando de realmente, sim, os pais têm que ter coragem de impor os limites necessários para seus filhos, ser duro. Aí ele fala até das palmadas, sabe assim? Ele fala até, né? Porque tem uma coisa, ah, não pode, né? Tal, né? E tem muita controvérsia sobre esse negócio de aplicar uma punição, né? Porque aí, ah, não pode bater, ou enfim, né? A gente sabe que tem, mas tem psicólogos que não concordam, que tem o tapa psicológico, né? Eu já ouvi falar muito psicólogo, tapa psicológico. E enfim, eu achei interessante, só aprofundando mais um pouco. Que a pessoa fala, nossa, mas como você vai dar um tapa, né? Vai bater, tá batendo, você batendo incita violência. Ele falou uma coisa assim, que uma criança sabe muito bem a diferença de receber uma mordida de um cachorro, se ela ficou atazanando o cachorro, ou receber uma mordida de um cachorro maluco que veio a esmo em cima dela. Ela sabe a diferença, porque ela consegue, a criança não é burra, ela consegue perceber correlação entre causa e efeito. Então, ela percebe que aquilo não é a violência em si, mas uma punição por algo que saiu errado, né? Claro que ele fala sobre a questão de medidas extremas, né? Então, quando isso deve ser usado, que não deve ser a primeira abordagem, óbvio, né? Ele é psicólogo tal, e ele fala sobre isso, né? Enfim, então é isso, né? E no caso do podcast, enfim, eu não sei como fazer um comparativo direto com o podcast. Mas como ele é um filho nosso, né? Eu acho que a gente tem que cuidar dele, de modo que você não fique desapontado com ele, né? Então, tratar ele com uma mínima qualidade, né? Porque se você fizer ele de qualquer jeito, aí ele começa a ficar torto, não fica legal e você pode deixar de gostar dele, do seu podcast. Então, trate, né? Faça com que ele sempre seja algo que você fala assim, não, beleza, tá legal, vou seguir em frente, pode não ser o ideal, mas eu ainda gosto dele. É isso aí que eu faço o meu comparativo. Eu não sei se você chegou a ler esse capítulo, Jefferson.
Então, olhando aqui, eu acho que talvez uma coisa
Pertinho.
que fique mais latente é ele fala do pai estar junto. Então, essa questão do pai estar junto, eu acho que talvez, no caso do podcast, é a questão de estar junto com os, né, interagir, estar junto com a sua comunidade, com as pessoas pelas quais você está fazendo o programa. Então, aquilo que eu falei, tem um propósito por trás, tem alguma coisa ali que te move, e eu acho que esse combustível, isso que está acontecendo, então é você estar tá junto com aquela, né, com aquela tribo, né, formar a comunidade. Eu acho que isso é interessante, porque faz com que fortaleça e né, dê força para você continuar. Então eu acho que essa questão do pai estar tá junto com o filho, então acho que talvez o podcaster está junto com os ouvintes, sempre, né, ouvir, entender, abrir espaço. Muitas vezes eles querem, né, ter uma zona de engajamento, né, dentro do método ARPO lá, né, a gente tem a questão do R, que é do relacionamento. Então eu imagino que a questão de você possibilitar aos seus ouvintes que tenham contigo um relacionamento, então é importante você estar junto. É o que a gente está fazendo aqui agora, certo?
É, isso é verdade. E outra coisa, né? Agora que você falou, eu falei, os alunos da Academia do Podcast, da Escola do Podcast, são nossos filhos. E a gente sempre fica de olho para eles não fazerem besteira, né? Porque a gente não quer deixar de gostar deles, né?
Os meus filhos são todos mais velhos que eu, Edward. Tá invertida a ordem. Eu adotei os, né?
Exatamente. Tudo bom, né? Tá cheio de filho velho. E aí, claro, e isso é uma coisa legal, né? Porque na comunidade a gente evita que essas pessoas façam as besteiras, né? Então, essa orientação, não, faz assim, tal, não sei o quê, tal. É isso aí. Só pode, esse tipo de interação só pode surgir se a gente tem interação com a nossa comunidade. Aí você pode fazer com que os seus filhos, qualquer pessoa aí que tem o podcast, vai ter os seus filhos do podcast, que são seus ouvintes. E você pode, através do conteúdo que você entrega e da interação, evitar que você deixe de gostar dos seus filhos, sempre mantendo-os no trilho. Agora a gente fez uma. Gostei da sua
Agora,
abordagem, Jefferson.
tá vendo?
Gostei.
Bem,
Bom,
vamos
vamos
pro
para a
sexto.
sexta. Essa é boa. Ela é simples, mas é boa. Essa é boa.
Vai lá.
Eu falo a minha tradução livre, tá? Deixe sua casa perfeitamente organizada antes de criticar o mundo.
Cara, você ficou muito bom em tradução agora. Tem uma pequena diferença, mas sempre, conceito 100% está aí. É isso aí.
Tá, beleza. A tradução do original, do traduzido aí, é outro tradutor, né? Cara, é aquele
Perfeito.
negócio, né? Às vezes a gente. Tudo bem, vai. A gente sempre vai reclamar das coisas que estão ao nosso redor, né? Do mundo, das coisas, da vida. Vai falar que tá difícil, não sei. Né? E a gente reclama da política, a gente reclama, do governo, a gente reclama da inflação, a gente reclama de um monte de coisa. Né? Quem que não faz isso? Mas às vezes a gente também não está deixando a nossa vida perfeitamente em ordem. Uma coisa assim, ah, não tenho tempo. Tá tão difícil, tá tão corrido as coisas, né? Só que aí o que que você está fazendo para deixar as coisas perfeitamente em ordem para que você tenha mais tempo? Porque ordem, o livro é 12 regras para a vida, é um antídoto para o caos. Mas, e ele falou, sempre existirá o caos. Sempre. Não importa, a pessoa mais organizada que exista, sempre vai ter um caos. Sempre vai ter alguma coisa, né? E a gente fica entre essas duas forças de organizar e permitir entrar um pouco de caos. Organizar e permitir entrar um pouco de caos. É que nem a nossa mesa de trabalho. Você começa ali, né? Tá tudo organizadinho, perfeitamente. Você fala, não, agora tá 100%, que nem a prateleira ali do Jefferson ali. Agora tá bonitinho, os livros ali, no porta-livro, tá certinho. Se o Jefferson pega à tarde, começa a trabalhar em alguma coisa aí, aí ele imprime, aí pega material, pega um livro, pega outro livro, começa a sublinhar, começa a fazer mais coisas, aí o que que vai acontecer? Vai começar a ficar o caos, né? Vai entrar o caos. E aí ele vai ter que depois fazer uma organização para sair desse caos. Então, basicamente, é esse equilíbrio. Você concorda, Jefferson?
É que ele... Pelo pouco que eu vi aqui, eu entendi...
Vou correr e volto, mas vai falando
correndo,
aí.
Vai correndo lá e volta. Que dentro do... Quando ele fala da casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo, eu imagino que ele está falando... É bastante sobre ele, né? Quando a gente fala da casa, é um pouco de nós, né? Do nosso interior. Então, eu acho que, primeiro, a gente tá em harmonia com a gente mesmo, tá em paz, né? Se cuidar. Então, eu acho que esse cuidado com a gente mesmo, acho que é uma coisa importante. É você ser honesto com você, para você se tornar uma pessoa melhor, mais forte. E, num segundo momento, você volta para o mundo, né? Então, aí você volta, talvez, para criticar. Né? Então, hoje é muito fácil criticar, mas às vezes o que a gente precisa, talvez, é mais acolher do que criticar. Então, a gente tem muitos espaços de crítica e de desconstrução e menos espaço, talvez, para construção. Então, eu acho que... E você tá bem com você mesmo, eu acho que é importante, até porque se a gente não tá bem conosco mesmo, como que a gente vai tá bem com o outro? E aí é sempre mais fácil tacar pedra, né? Então, essa questão da gente, às vezes, ser a vidraça também. Então, eu acho que, resumindo, a gente tem que estar forte internamente, né, no sentido da casa, antes de eu criticar o outro. E, às vezes, nem criticar. A gente precisa mais acolher do que criticar. E isso, de novo, né, fazendo um paralelo com o podcast, ele não precisa ser perfeito. Mas se você tiver esse acolhimento, essa questão, né, de ser um pouco mais humano, ao invés de, né, tacar pedra, talvez você consiga construir uma comunidade um pouco mais, com mais harmonia. Talvez o mundo precise um pouquinho mais de harmonia.
Então, eu me ausentei rapidamente, porque a pessoa que ajuda a tirar o caos da nossa casa chegou. Entendeu? A gente tá falando de caos e ordem, né? Então, nosso ajudante chegou. Tem ajudante aqui.
É isso aí.
Mas é isso mesmo, né? Acho que a gente tem que... A harmonia vem da ordem, né?
Exato. Acho que por isso que, acho que casa bem com essa questão de você ter a perfeita ordem, né? Então, acho que a harmonia... E a harmonia, como eu falei, é a gente com a gente mesmo, né? Ter paz, essa estabilidade... Essa harmonia contigo mesmo, você tá bem, porque senão você não vai conseguir transmitir para o mundo. Aí o que vai para fora talvez é mais crítica do que acolhimento.
Olha, vamos fazer a próxima aqui, daí acho que a gente faz a próxima e encerra na próxima, né? Porque aí tá dando tempo, eu vou querer olhar a minha câmera, tudo. A gente vai começar a mentoria às 8 horas, 11, tá, pessoal?
Aula ao vivo.
Hoje eu vou falar das ferramentas que a gente utiliza aqui na Escola do Podcast e depois dentro da comunidade vamos ter uma discussão bem legal aí, que é mais ou menos num assunto que a gente começou um pouquinho semana passada dentro da comunidade, né? Bom, deixa eu falar aqui a sétima, só que a sétima eu tive dificuldade de traduzir, tá? Ela é assim, né? Busque significado, não aqui o que é expediente, né? Porque ele usa a palavra expedient, né? Então, assim, acho que o negócio é buscar significado e não se atarefar com as coisas, né? Não ficar só executando coisas.
Agora
mas
vou
vamos
dar
ver
até
a tradução do Jefferson.
É essa aí, ó. Essa daí ficou ruim. O Alberto Stritcher e a Wendy Campos vai ficar triste com a sua tradução. Elas colocaram assim, ó. Regra 7. Busque o que é significativo, não o que é conveniente.
Pois é, eu não
Mas
sei
é mais ou menos o que você falou. A ideia
é.
Mas a tradução ficou, acho que eles tiveram mais tempo para pensar.
Mas eu acho que não, eu não sei se eu concordo muito, assim.
Você não
aí
concorda?
Eu vou usar meu.
Não fala inglês.
Expedient.
O cara é. Vamos lá, eu vou te ajudar. Em inglês. In English.
Pursue what is meaningful, not what is expedient.
Não, então, ela traduziu bem, ó. Busque o que é significativo, não o que é conveniente.
Eu não sei se eu traduziria expedient
conveniente.
Como conveniente, né? Não
Mas
sei.
É a ideia, vai lá, vamos na ideia, vai.
Então,
vamos.
Eu acho, qual que é a ideia? Você chegou a ler um pouquinho?
Esse aqui foi onde eu parei, ainda bem que você parou no 7, porque foi até aqui que eu olhei um pouquinho. Porque ele fala um pouco do egoísmo, que a gente segue, né, alguma questão de impulso, e às vezes a gente foca muito no ganho de curto prazo, ele fala, né? Então, assim, e a gente não olha o futuro. Então, tipo assim, às vezes você precisa plantar, tem a questão, né, da terra, a terra tem que ser fecunda, ou seja, ele demora para germinar. Então, eu acho que quando você fala um pouco sobre o que é significativo e não o que é conveniente, ele tem uma relação entre, às vezes, o que é significativo, ele talvez tenha uma questão de tempo envolvida mais no longo prazo. Porque hoje a gente vive, né, aquela questão de é tudo rápido, né? Tem até um cara aí que fala aquela questão do líquido, né? E aí a gente fica muito focado no que é rápido, mas às vezes o que é profundo, o que tem significado, ele demora. Você falou, né, da própria arte marcial. Se você fizer uma analogia, você não vai precisar de tempo para se desenvolver. Então, se a luta, se aquele esporte te dá prazer e ele é realmente significativo, você vai ter um tempo para você chegar lá na sua graduação, lá sair da faixa branca e vai subindo, amarela, lá tal, vermelha, marrom, até você chegar na preta. Então, o conveniente, né, me parece estar mais no longo prazo. Então, ele exige um pouco de esforço. Então, quando ele fala buscar o significativo, se a gente olhar no podcast, né, aquilo que realmente é a sua essência, aquilo que é o propósito, e ele vai ter obstáculo. Então, não é conveniente.
Então, né, assim,
acho que é isso. Eu acho que
o ponto-chave aqui do capítulo, ele fala que a felicidade não é o objetivo da vida. Ponto. As pessoas buscam felicidade na vida, mas ele falou, não, isso não é o objetivo da vida. Não é o objetivo da vida. Porque ele falou que a vida é um local de sofrimento, um local de... sempre, você sempre está no equilíbrio das forças de caos e de ordem. Você sempre está nessas forças. Claro que você quer viver uma vida feliz. Então, ele faz alguns paralelos sobre essa questão de a vida não é um lugar para ser feliz. Hoje em dia, a gente está com uma crise de ansiedade nos jovens. A gente pode ver, qualquer estatística aí diz que estão ficando mais ansioso, estão mais em dúvida, né? As pessoas não sabem exatamente o que vão fazer da vida, não sei o que, não sei o que. Se a gente compara o que ocorre hoje com o que era antigamente não tinha muito esse lero-lero, né? As pessoas simplesmente tinham que começar a viver a vida e acabavam seguindo em frente, talvez por essas referências, por essas exposições, pela quantidade de opções e tudo mais, né? Mas tem um ponto, assim, central, tá? Que ele coloca... aí é um pouquinho complicado, talvez, para explicar, mas é porque ele fala do ponto de vista da humanidade como um todo, do ponto de vista antropológico, né? Então, nos milhares de anos, a gente sempre teve uma sociedade muito focada a Deus. Eu não estou fazendo apologia nenhuma aqui, mas qualquer, você pega qualquer cultura. Se aconteceu algo ruim com aquela tribo, o que que eles achavam? Que eles tinham recebido uma punição de Deus. Tinham saído do caminho. Você pegar todo o Antigo Testamento, tal, sempre tem aquela coisa, os 40 dias no deserto, né? Então sempre tinha aquela. E quando eles recebiam isso, eles. Beleza, o que que a gente tem que fazer para obedecer a Deus? Então pega os maias, astecas, todas as civilizações assim, né? Até a Idade Média, né? As pessoas achavam que o que elas viviam era realmente algo que, pô, você está sofrendo, porque você. E a visão do rei, por exemplo, eles viam o rei como uma divindade. Que era uma pessoa que tinha o mérito de estar ali. E os outros não, eles não tinham mérito. Então tinha sim essa cultura geral, estou falando, né? Então as pessoas acabavam vivendo melhor porque elas aceitavam a responsabilidade delas que Deus tinha infligido a elas, porque elas quebraram alguma regra. Quebraram alguma regra. Você vai ter que fazer um sacrifício, vai ter que fazer não sei o quê, vai ter que fazer alguma coisa assim, né? Então, do ponto de vista de sociedade, é meio recente, com o iluminismo, tal, não sei o que, que a gente veio com essa visão mais assim, não é bem assim, talvez eu tenha mais liberdade nesse conceito, né? E aí a gente não sabe mais quem culpar, e começa a culpar, assim, fora da gente, né? A gente começa a culpar fora da gente, tipo assim, né? Ah, não tá dando certo porque o mercado de podcast está caindo. Não está dando certo porque eu não tenho aquele microfone bonitão do Ero. Não está dando certo porque então você começa a não se autorresponsabilizar. Tá? Você não está se autorresponsabilizando por aquilo. E aí que vem o problema do significado que ele fala. Então, o significado que ele está colocando aqui é esse significado mais transcendental daquela. Então, aí a pessoa começa a. Ah, beleza, a culpa é do outro e acaba não vendo o significado naquilo. E ele via que antigamente as pessoas encontravam significado no sofrimento, mais do que hoje. Hoje não encontram tanto significado dentro do sofrimento. Então, antes você, aquela velha frase, pegue sua cruz e siga-me, tal, não sei o quê, ou está acontecendo uma desgraça, ele via que aquilo também tinha a atenção de Deus sobre a pessoa. Porque estava tendo essa conversa, vamos dizer assim, né? Ou fiz algo errado, estou sendo punido, agora vou tentar acertar. Então, é meio nisso aí que ele fala, tá? E aí, buscar o significado é esse você ter significado mesmo dentro da, entre aspas, não felicidade das circunstâncias que você pode encontrar durante o caos, tá? Então, não é aquele, né, aquela coisa de você. Hoje a gente faz as coisas de maneira muito, ou a sociedade, de maneira muito, assim, de autossatisfação, né? Tem uma analogia que ele fala que a árvore sobe até os céus, mas a raiz está indo para o inferno, né? Então, você pega a Divina Comédia de Dante, né? Dante Alighieri. Ele primeiro passou para o inferno para depois, né? Então tem toda essa questão aí, né? Ele foi lá no inferno, né? Então, necessariamente a gente tem que passar pelo inferno. Então, da vida, né? E aí, qual que é o paralelo? Falei, qual que é o paralelo com o podcast? É porque podcast também vai ser sofrimento, também vai ser difícil. Vai ter momentos que você vai querer desistir, mas você não deve. Por isso que a palavra expediente. Expedient in English, ou expediente em português, é execução, execução. A gente não deve cair na armadilha da próxima execução. Tudo bem, a gente tem essa próxima execução, tal, que você começa a entrar naquele, né? Não, mas continuar achando o significado dentro do que você está fazendo, né? Lembrar por que que você está fazendo aquilo. E aí tem essa relação. Pô, eu tô sofrendo aqui, tá difícil, mas tem um propósito final. Ah, qual que é o paralelo com a religião? Propósito final, vida eterna, sei lá o quê, não sei o que lá. Mas dentro do nosso, dentro da nossa, servir os outros, tal, né? Então, esse propósito, mesmo que é difícil, tô servindo as pessoas, tô fazendo, tô realizando aqui, entendeu? Então, esse é o panorama geral aí do que aprender a se sacrificar. Basicamente, tem esse significado final, porque se a gente não aprende a sacrificar, a gente não. Qualquer coisa exige sacrifício, mas entender por que que vem o sacrifício. Enfim, tudo bem? Beleza? Quer fazer um comentário?
Busque o que é significativo, não o que é conveniente.
Busque o que é significativo, não o que é expediente. Muito bem. Então tá bom, gente. Vamos ficar por aqui. Aí a gente já. Eu vou dar uma revisada na minha câmera. 8 horas a gente está começando aqui, beleza, pessoal? Vi que o pessoal tá aí e vamos nessa, beleza? Então, até daqui a pouco, gente. Então, fechando aqui em 3, 2, 1. Até mais, gente. Tchau, tchau.